dia, amigos ouvintes. Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia, do município de Tunápolis. Sou Jaine Friedrich, assessora de imprensa e comunicação, responsável por apresentar as notícias, avisos e entrevistas sobre os principais assuntos da semana dos setores e secretarias de nosso município. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Acompanhemos neste momento as principais notícias. Escolinhas de handebol do município participam da Copa Odonto Top e Olesk. O município de Tunápolis, juntamente com os municípios de São José do Cedro e Iporã do Oeste, através das escolinhas de handebol, organizaram no ano de 2019 a primeira Copa Odonto Top e, devido à pandemia em 2020 e 2021, a mesma não foi mais realizada. Mas neste ano de 2022, a competição voltou à rotina e com as escolinhas em ambos os municípios estavam acontecendo, a segunda Copa foi realizada com equipes do feminino e masculino, no sub-12 e sub-14, no município de São José do Cedro, sendo a Copa um momento de integração e competição entre os atletas e escolinhas. Conforme o professor responsável pela categoria no município de Tunápolis, Cid Trevisan, é uma maneira de manter os treinamentos o ano todo e a modalidade para não ir esvaziando a competição futuramente, uma vez que as crianças e jovens estão mais acomodadas em fazer uma prática esportiva. Além de que também é uma oportunidade para todos os atletas que se dedicam e treinam no decorrer do ano, finalizou Cedi. O handebol de Tunápolis sempre foi destaque e nos últimos anos a categoria do masculino se interessou mais na modalidade, principalmente desde 2018, em que participaram da fase estadual do GES, 12 a 14 anos. Cedi enfatiza, também estão participando com a equipe do feminino e masculino na fase regional da Olesk, que está acontecendo em Pinhalzinho, desde o dia 16 até o dia de hoje. Além da Olesk, o município também estará participando pela segunda vez com a equipe masculina na fase regional dos joguinhos, assim como com o feminino também, categoria que há vários anos já não participou mais. A escolinha de handebol também é promovida pela administração municipal através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e tem treinos semanais. Assim, também foram confeccionados novos uniformes de jogos e de treinos, os quais os atletas podem usar nas competições e treinos. Conforme Edson Bigger, chefe de esportes, essa é mais uma modalidade ofertada aos atletas do município, onde os participantes podem desenvolver melhor suas habilidades e assim representar o município e suas escolas nos jogos escolares e competições que tangem a inserção desta categoria, finalizou Edson. Campeões do Futebol 7 serão conhecidos dia 24 e 25 de junho. O Campeonato Municipal de Futebol 7 de Tunápolis está se encaminhando para as rodadas finais. O mesmo iniciou no mês de abril com várias categorias, feminino, masculino livre, sênior e master. Conforme os confrontos ocorridos no campeonato, estão na final do feminino a equipe do Fireballs Futebol Clube e Pitangueira. Já disputam o terceiro e quarto lugar a equipe do Real e as gurias do Futebol 7. No masculino livre, Limão Mecânico e Recanto do Sossego estão na final. Já no terceiro e quarto colocados se enfrentam as equipes do Real e Nacional. No Master, se enfrentam as equipes do Nacional e Área de Lazer Baumgratz. E no Sênior, as equipes que se enfrentarão no decorrer da semana e após esses confrontos serão conhecidos os finalistas, sendo que serão conhecidos os campeões do campeonato nos confrontos do final de semana dos dias 24 e 25 de junho. Conforme a Comissão Municipal de Esportes, a realização do Campeonato de Futebol 7 trouxe muita integração entre as equipes e movimento para as comunidades, visto que os jogos foram realizados em todas as comunidades que inscreveram suas equipes. Entrevista do dia. E na manhã deste sábado, conversamos com a secretária municipal de Saúde e Bem-Estar Social, Roseli Bonavico. Secretária Roseli, a unidade básica de saúde do nosso município possui contabilizado a quantidade de atendimentos que foram realizados no primeiro quadrimestre de 2022? E em que se resumem esses atendimentos? Bom dia.
Bom dia, Jaine. Bom dia, rádio ouvintes. Então, a avaliação e o monitoramento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, ela é constante. Nesse momento foi realizado, então, o levantamento de toda a produção do primeiro quadrimestre de 2022, ou seja, do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril deste ano. Então, nesse período foram realizadas 32.795 procedimentos pelas equipes da ESF, né, as Estratégias de Saúde de Família, na ASF e equipe ampliada. Então, além desses procedimentos, também foram aplicadas 1.805 vacinas de rotina, ou seja, aquelas que são das crianças, adolescentes, adultos e idosos que estão no calendário nacional. E além dessas 1.805, também foram aplicadas 2.592 doses da vacina contra a Covid-19, realizadas 3.842 ações de prevenção e combate à dengue. E na farmácia básica foram atendidas 8.225 pessoas e também os agentes de saúde realizaram mais de 11 mil visitas nesse período.
Além dos serviços ofertados na atenção primária, também são realizados encaminhamentos de pacientes para outros municípios ou estados? E esses encaminhamentos, eles geralmente são realizados para tratar quais doenças?
Sim, os atendimentos, procedimentos de alta, média complexidade, então eles são encaminhados para outros serviços de outros municípios, às vezes também de outros estados, né? Desde que encaminhados via SUS, são consultas especializadas, alguns exames de média e alta complexidade, tratamento de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Toda essa demanda que o município não absorve, então a gente firma parcerias. Alguns já são via SUS, né? Já temos o nosso ponto de referência, outro a gente acaba credenciando via consórcio para então atender essa demanda também.
A administração tem se preocupado em realizar a compra de alguns serviços através de credenciamentos. Em que se resumem esses serviços?
Com certeza, uma das grandes preocupações da administração municipal e Secretaria Municipal de Saúde é atender a demanda. E para tantas vezes faz-se necessário realizar também, além da toda a oferta, alguns credenciamentos com serviços e profissionais. Então, hoje nós temos credenciados, ou seja, serviços que a Secretaria Municipal de Saúde realiza através da compra, baseada sempre na tabela SUS ou do Consórcio Intermunicipal de Saúde e paga com recurso do município. Hoje, aqui no município, nós temos credenciado psicólogo, fisioterapeuta, ginecologista, psiquiatra, pediatra, fonoaudiólogo, além de credenciados também alguns serviços de exames de laboratório, imagem. É importante lembrar que esse serviço, embora o município compre, a gente segue a mesma fila SUS, né? A gente tem o sistema de regulação, hoje o SISREG, onde cada encaminhamento ele é inserido conforme a demanda, ela é regulada por um regulador e a vez vai ser igual daquela mesma fila. Então, a compra de serviço, ela não mexe no segmento da fila, mas sim ela agiliza, ela atende uma demanda que vai além da oferta que se tem via SUS.
Como secretária, o que você identifica como o principal compromisso da atual gestão no setor da saúde?
O nosso compromisso frente à Secretaria Municipal de Saúde é construir primeiramente uma atenção primária resolutiva, ou seja, tentar resolver com a nossa equipe multidisciplinar as demandas do município, resolver, monitorar e principalmente prevenir alguns agravos. E quando necessário, então, encaminhar esse paciente para outros pontos de atenção à saúde, tentar firmar parcerias para podermos reduzir o tempo de espera na fila. Por que reduzir o tempo de espera? A gente sabe que a demanda de saúde ela é constante, enquanto a gente resolve de uma pessoa, outro acaba entrando nessa fila. Nesse ano, a gente já conseguiu reduzir grande parte de fila de espera que estavam reprimidas há bastante tempo, porém, em algumas especialidades ainda não houve avanço. Não temos prestador para esse serviço. E para isso nós estamos numa busca constante para conseguir, de alguma forma, também atender essa demanda dentro das normativas do SUS, baseada em tabelas já firmadas, tentar conseguir também atender então essa população que até o momento a gente não tem acesso justamente pela falta de prestador.
De forma especial, quero agradecer então a disponibilidade e as informações repassadas nesta entrevista ao programa Tunápolis em Sintonia.
Confira os principais avisos.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária convida todos os produtores rurais do município que possuem interesse de estar expondo ou participando com seus animais da 14ª Efacitos, que nesta terça-feira, a partir das 19h30, será realizada uma reunião na Prefeitura para tratar sobre a exposição dos animais na Efacitos.
Este foi mais um programa do Nápoles em Sintonia. Você pode acompanhar todas as ações da municipalidade no site oficial do município www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e lhe desejamos um ótimo final de semana. Nos encontramos no sábado que vem, neste mesmo horário. Um abraço e até lá!
Tunápolis, terra bendita, que no extremo oeste de luz, teu povo em ti sempre acredita e ao progresso te conduz.